Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião, que tem na ordem do dia informações e duas audiências. Vamos começar pela primeira audiência. Temos connosco a Associação dos Amigos de Ponte Mieiro para a apresentação do Hub Rural de Valdecâmara, a quem eu dou as boas-vindas, agradeço a vossa vinda. Portanto, eles pediram audiência a esta comissão para a apresentação do Hub Rural. Temos connosco o Sr. Presidente da Direção, José Rodrigues, a Sra. Tesoureira Filipa Marques e o Sr. Membro também da Direção, Fernando Lourenço. Nós vamos ter estas audiências processam-se da seguinte forma. Há uma intervenção inicial da entidade que nos solicitou audiência de cerca de 8 minutos para fazer a apresentação. Podem dividir o tempo como quiserem. Vamos ter também a apresentação, penso que em vídeo. E depois vou dar a palavra aos partidos aqui representados que vão colocar as questões que entenderem por adequadas. E depois tem também a entidade, a possibilidade depois de fazer a resposta a estas questões colocadas pelos partidos no mesmo tempo. Eu depois vou dizer. Então, sem mais demoras, e como já estamos em condições, vamos dar início à vossa apresentação e por isso dava a palavra ao Sr. Presidente da Direção, que sei que vai partir o tempo com a tesoureira. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito bom dia a todos. Quero desde já cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão, Dr. Maurício Marques, agradecer a presença, também cumprimentar todos os restantes membros e quem nos está a assistir, e dizer que para nós é um privilégio e importante estarmos aqui, porque nós acreditamos no futuro das aldeias. Temos que perceber que a forma de sentir e viver as aldeias é diferente, temos que ter consciência de que o passado, as nossas tradições e as nossas culturas e a nossa cultura é importante, mas temos que inovar e dar aqui um bocadinho uma outra roupagem, digamos assim, à forma de sentir, como eu disse há um bocadinho, as aldeias. E para isso nós queremos apresentar este projeto que vai um bocadinho de encontro a isso, sabendo que até as novas economias para as aldeias têm que ser um bocadinho pensadas, sabendo que aqui a questão da saúde e da educação podem ser importantes também para o futuro das nossas aldeias. Passo agora aqui a palavra à Filipa Marques, que irá fazer a apresentação do projeto. Okay?
Faz favor, senhora tesoureira da Direção, Filipa Marques. Faz favor.
Bom dia a todos, obrigado pela vossa disponibilidade e pelo tempo. Então, nós viemos, não aparece aqui no mapa, nós viemos lá de cima de Valdecâmara até cá abaixo a Lisboa. Somos a Associação dos Amigos de Ponte Mieiro e viemos falar aqui do Vale Mágico Hub à procura de um stakeholder, de uma pessoa forte que segura a estaca, não é? Traduzindo stakeholder. E o desafio aqui é que a Comissão de Agricultura e Pescas seja o nosso stakeholder. E para isso convido-vos a fazermos uma viagem. Estamos em Lisboa, venham comigo e voltamos lá para cima para a serra, vamos para o interior. E no interior nós estamos num sítio isolado, com uma estrada cheia de curvas para chegar lá. Os jovens já fugiram todos e já só estão pessoas reformadas. A agricultura está completamente abandonada. A tecnologia é quase uma miragem. É possível usar o telemóvel, mas só em certos sítios. Temos que andar à procura do sítio certo para termos rede. A internet nem sempre funciona. Os apoios sociais existem, mas são limitados e não conseguem dar resposta a todos os pedidos. E as pessoas vivem em pequenas comunidades, mas vivem muito isoladas, porque antigamente as pessoas juntavam-se à volta das tarefas agrícolas. Hoje não há tarefas agrícolas. E essas aldeias não estão preparadas, não têm espaços comuns para convívio. Esses espaços não existem. Portanto, bem-vindo ao interior de Portugal. Não é? É este o nosso grande problema. Vamos continuar a viagem. E agora vamos para uma aldeia onde a comunidade se junta e trabalha para mitigar os riscos de incêndio, para tornar a aldeia mais segura. Aqui com um rebanho de cabras comunitário, com condomínio de aldeias, com aldeia segura, pessoa segura. E já agora também tornar os espaços mais bonitos, transformar uma lixeira a céu aberto num parque com uma biblioteca. Trabalhar as questões de agricultura e as questões ambientais e formar as pessoas em agricultura biológica. Também valorizarmos o nosso conhecimento, a nossa cultura, mas também produzirmos cultura e termos eventos de cultura. E já agora, tratar dos problemas de saúde mental, porque nós temos uma população mais envelhecida que precisa de fazer muito trabalho de prevenção. E aquilo que nós queremos é também partilhar esta aprendizagem a todos. Bem-vindo à aldeia da Ponte Mieiro. Tem aqui a fotografia com a comunidade de Ponte Mieiro, mas na realidade vivem lá 9 pessoas durante a semana. Portanto, isto é a comunidade de fim de semana, de férias. Nós somos a Associação dos Amigos de Ponte Mieiro. Nascemos em 2008, em primeiro com uma preocupação muito física, em tratar da aldeia e tratar da aldeia ser mais segura e ser mais bonita, e depois então sim, educação ambiental, das questões culturais e questões de saúde mental. Vamos continuar a nossa viagem. Tenho aqui algumas fotografias de algumas atividades que são feitas na aldeia. O cantinho da nossa biblioteca, apesar de sermos pequeninos, temos uma biblioteca que está sempre aberta, o nosso rebanho. E ainda assim, continuamos a sonhar. E qual é o nosso sonho? É o Vale Mágico Hub, Green Care. É as aldeias serem o sítio onde se cria saúde e bem-estar. O que é que nós queremos concretamente? Nós queremos que as pessoas da nossa aldeia, das aldeias todas do município, possam estar nas casas delas com qualidade de vida o mais tempo possível. Que precisem de estruturas residenciais o mais tarde possível. Precisamos de um envelhecimento ativo, de um envelhecimento criativo e de um envelhecimento com qualidade de vida. E nós queremos criar estas respostas para estas pessoas, mas aberta a outras pessoas, que outras pessoas venham para as nossas aldeias para usufruir destes serviços e desta forma combatemos o isolamento social e estimulamos a economia local. Nós queremos criar um projeto piloto que seja replicável. Nós queremos ser uma solução que seja depois adaptável e replicável a outros sítios, porque estes problemas que nós temos na nossa aldeia são os problemas das aldeias de Portugal, são os problemas das aldeias da Europa. Para isso, nós vamos usar metodologias participativas, nós estamos já a usar metodologias participativas e termos sempre a comunidade connosco, trabalhar para a comunidade com a comunidade, implementar um projeto inclusivo de prevenção e de promoção de saúde física e mental, acolher outras pessoas, claro, e o que é que nós queremos? Queremos envolver o máximo de associações, de instituições e criar aqui uma rede forte. Mas nós não conseguimos fazer isto sozinhos, não é? Então, o que é que nós fizemos? Viajamos, vamos continuar a nossa viagem e vamos até Bruxelas. Nós concorremos e entramos no programa RURACTIV, que é um projeto europeu que apoia comunidades rurais a criar soluções locais inovadoras e sustentáveis. E, portanto, dentro do RURACTIV, estão 21 projetos-piloto. O RURACTIV começou com 12 projetos-piloto, que é o mapa que está da parte de baixo, e não há nenhuma bolinha em Portugal. E depois, em junho, entraram 9 projetos novos, 9 zonas-piloto, e estamos nós. E está também uma associação do norte de Portugal. Portanto, neste momento estamos 2, e não irão abrir mais. Aqui estamos nós, se procurarem no site do RURACTIV vão encontrar a Associação dos Amigos da Ponte Mieiro, com a ambição, aquilo que eu tinha a explicar, aquilo que nós queremos, onde nós queremos chegar. O RURACTIV tem parceiros técnicos, um deles é a Universidade de Bolonha, que é a coordenadora, e nós temos aqui, também aqui a Associação Europeia para Inovação e o Desenvolvimento Local, que é parceiro deste projeto e que faz aqui um trabalho também muito interessante. Cada projeto piloto do RURACTIV vai focar-se num dos 6 drivers e o nosso é os serviços locais, a saúde e o bem-estar. Daí este projeto do Vale Mágico Hub. Nós estamos completamente alinhados com aquilo que é o objetivo do RURACTIVE. E para nós estar no RURACTIVE é muito bom porque dá-nos acesso a metodologias internacionais, valida aquilo que nós fazemos em rede, ajuda a uma transição digital muito mais rápida e também ajuda-nos a criar oportunidades para a nossa zona. Agora, nós, Associação dos Amigos da Ponte Mieiro, viemos aqui desafiar a Comissão para estar connosco no Vale Mágico Hub, com o RURACTIVE, e para a Comissão isto pode ser interessante para estar em contacto com uma realidade rural, com as políticas da União Europeia e para acompanhar o desenvolvimento de um laboratório vivo, um projeto que depois poderá ser replicado. Portanto, eu comecei a dizer que vinha buscar um stakeholder, uma estaca, traduzindo, não é? A pessoa que segura a estaca, e aqui está a estaca. O que nós queremos da vossa parte é apoio institucional, é dar visibilidade ao que nós estamos a fazer e é que nos ajudem a criar uma rede estratégica. Vamos voltar para o norte e aqui a pergunta é: voltamos sozinhos? Vêm connosco? Temos a nossa estaca? Obrigado pelo vosso tempo.
Muito obrigado. Como perceberam, eu dei aqui alguma tolerância porque era interessante a apresentação e não quis interromper. E penso que vamos recuperar o tempo que não considero perdido. Vamos começar pelos partidos aqui representados. Começo pelo PSD. Tenho o senhor deputado Hernani Dias, até 7 minutos para colocar as questões que vem entender. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, Sr. Presidente da Direção da Associação dos Amigos da Ponte Mieiro, também a Sra. Tesoureira e o outro acompanhante. Eu, antes de mais, queria dar-vos os parabéns, não só pelo facto de terem este projeto, neste momento, para desenvolver, que é um projeto importante, tendo em conta que está diretamente associado a um programa europeu e nem todo o movimento associativo consegue integrar e entrar neste tipo de iniciativas. E, de facto, esta vossa vontade de estarem num projeto diferente e diferenciador mostra bem aquilo que é, seguramente, a vossa ambição. Agradecer também a vossa presença e a apresentação que nos fizeram, porque eu estou convencido que depois de ter ouvido e ter visto também aquilo que os senhores aqui trouxeram, poderia inclusive até afirmar que esta vossa estratégia está perfeitamente alinhada com aquilo que é a orientação do governo atual para a agricultura e muito particularmente para aquilo que tem a ver com o meio rural. Esta comissão tem inclusivamente acompanhado de forma muito próxima esta temática, porque nos preocupa. Fizemos já há bem pouco tempo uma visita a uma zona também onde os territórios de baixa densidade, atrás dos montes, e nós sabemos bem quais são os problemas que afetam o nosso, particularmente o nosso interior e as zonas mais debilitadas do ponto de vista económico. Aqui acumulam-se, de facto, vários problemas estruturais, seja em Trás-os-Montes, seja no Alto Douro, na Beira Interior, no Baixo Alentejo ou até no interior do Algarve, porque os problemas como o despovoamento, o envelhecimento da população, a fragilidade económica que nós conhecemos bem e também até a dificuldade, às vezes, até assegurar serviços de proximidade, que cria, desde logo, obstáculos até à fixação de novos residentes nesses territórios, no sentido de podermos ter a capacidade de desenvolver, de tornar mais atrativos esses mesmos espaços rurais que depois têm também a ver com aquilo que é aquela pressão que se exerce sobre a sustentabilidade da agricultura familiar. E todos nós somos conhecedores de que estes territórios do interior têm, de facto, uma debilidade imensa relativamente a estas matérias. E não raras vezes ouvimos e constatamos, porque isso é factual, identificarmos o território como um território abandonado. Isso traduz-se, obviamente, numa perda gigantesca para o país, porque não é só o território que está abandonado que vai perder e a população que lá residia, mas, sobretudo, é o país que perde ao ficar sem uma grande parte do território a ser ou a ter a capacidade de contribuir diretamente para o desenvolvimento do país. E, portanto, eu aqui creio que este vosso projeto, que vocês estão aqui no projeto Dínamo, que é de facto um piloto, não é? É assim, é aquilo que está aqui diretamente implicado, que isto também acaba por estar diretamente ligado àquilo que é a estratégia também do PEPAC, que pretende promover e valorizar os territórios do interior através da promoção da inovação, da capacidade de ter a possibilidade de capacitar os atores locais, que é aquilo que vocês também querem fazer neste caso particular. E envolver o movimento associativo, o tecido empresarial, embora provavelmente com uma expressão muito diminuta. Envolver autarquias, até a comunidade escolar e a própria comunidade rural, é de facto um ótimo princípio, porque estão aqui congregadas um conjunto de forças e de vontades que, se trabalharem com espírito construtivo, conseguem seguramente ter resultados. E é para isso que vocês também, os senhores que aqui agora nos trouxeram este projeto, estarão a pensar em conseguir ter resultados com tudo isto. Eu creio que da nossa parte, da parte do PSD, do grupo do parlamentar do PSD e dos deputados que aqui se encontram, estamos perfeitamente alinhados com esta vossa orientação. Avaliamos o projeto como um projeto interessante, algo que os senhores já disseram que poderia e deveria, inclusivamente, ser replicado noutros territórios, particularmente do interior, que é onde se poderão fazer a diferença dentro daquilo que é o espírito existente ao dia de hoje. E, portanto, nós também temos de ter a capacidade de podermos pensar naquilo que são os vossos objetivos, que é provavelmente atrair mais pessoas para os territórios, porque não faz sentido nós desenvolvermos projetos se os projetos forem apenas pontuais, desenvolve-se uma vez, aquilo correu muito bem, foi muito bonitinho, todos ficamos muito satisfeitos, mas depois vamos ver qual é o impacto que aquilo tem no território e é zero. E isso é que não pode acontecer. De facto, nós temos que ser consequentes com aquilo que estamos a fazer e, efetivamente, eu também estou convencido que vocês vão ter esse resultado que ambicionam, porque uma comunidade tão reduzida, de facto, durante a semana, e depois durante o fim de semana ter um bocadinho mais, se calhar duplica ou triplica, ou provavelmente até mais, significa que há uma vontade também da própria comunidade de se poder envolver no projeto. E eu terminaria desta forma, porque eu acho que esta audiência que aqui tivemos hoje, acho que constitui uma oportunidade até, eu diria, relevante para reforçar a ideia de que o mundo rural é um ativo estratégico nacional. E o país deve, efetivamente, aproveitar todos os instrumentos que tem à sua disposição, nomeadamente aqueles que valorizam as políticas públicas, que reforçam também alguma eficácia até no terreno e contribuem para o desenvolvimento do sustentável do país e do território do interior em particular, pelo que nós, deputados do PSD, apoiamos claramente esta iniciativa. Todavia, eu não sei de que forma é que eu percebi que queriam aqui, de facto, um stakeholder, queriam aqui alguém que pudesse dar o contributo. Eu confesso que neste momento não sei como é que nós podemos dar esse contributo, mas queria colocar duas questões. Só duas. Sr. Presidente, peço desculpa pela sua benevolência, só queria colocar duas questões. Se, para além da componente social, que está diretamente subjacente ao vosso projeto, se acham que este pode ter capacidade para gerar valor económico, porque este é o grande problema que nós temos de avaliar aqui, é gerar valor económico no sentido de atrair novos residentes para o vosso território. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. E dava agora a palavra à
Muito obrigado. Ora, respondendo diretamente à questão, nós temos aqui o Vale Mágico Hub está fundamentado no Green Care, são cuidados através da natureza. Vamos começar com a horticultura terapêutica e depois com o objetivo de conseguirmos com o tempo, porque isto é um projeto longo tempo, não é um projeto para estar um ano, dois anos, meio ano e desaparecer, é a longo tempo, conseguimos alargarmos a resposta. Portanto, é um projeto social, mas é também um projeto de saúde. E aqui é muito importante nós tornarmos esta resposta de saúde o mais profissional possível. E isto aqui é que nos vai dar um valor económico acrescentado, porque as pessoas precisam destes cuidados de saúde. E, portanto, nós podemos criar aqui, à volta deste projeto, uma economia, porque vêm pessoas usufruir deste cuidado de saúde e, para isso, nós precisamos também, depois da estrutura toda, porque estas pessoas dormem, estas pessoas comem, e, portanto, criar aqui uma economia. Portanto, isto pode ser realmente um ponto de partida para nós dinamizarmos uma economia que aos poucos está a desaparecer. Nós estamos num sítio onde a padaria fechou no ano passado e já não temos padaria, não é? Portanto, o pão é essencial. Começando então a responder a uma necessidade local das pessoas, ganhar prática, abrir a outras pessoas e profissionalizar ao máximo. A questão da horticultura terapêutica já é utilizada cá em Portugal, já há horticultura terapêutica, mas muito num conceito com um objetivo social e não tanto com um objetivo de cuidado de saúde. Para isso nós fomos buscar o modelo inglês do Thrive, e na Inglaterra já estão neste momento a fazer prescrição green, prescrição verde, isto é, já estão a criar, o médico pode dizer, esta pessoa precisa de 10 sessões de fisioterapia, esta pessoa precisa de 10 sessões de horticultura terapêutica e vai trabalhar questões de saúde física, questões de saúde mental, também questões de estimulação cognitiva ou então questões emocional através da horticultura. E isso faz todo o sentido nas aldeias, porque aquilo que é transversal às pessoas todas nas aldeias é a agricultura. Todos eles trabalharam na agricultura e muitos abandonaram a agricultura porque veem a agricultura como se fazia antigamente. Nós estamos a falar de territórios com terrenos pequenininhos e era preciso trabalhar tudo à mão e de forma muito difícil, e o objetivo era alimentar a família. E agora, fisicamente, já não conseguem fazer isso, está tudo abandonado. Mas nós podemos continuar a agricultura, mas de uma forma diferente. E claro que vamos produzir as cenouras, vamos produzir as alfaces, mas aquilo que nós queremos produzir é saúde, é bem-estar, é um envelhecimento ativo. E isto tem um potencial económico muito grande.
Só complementava a dizer o seguinte, e concordando com tudo o que a Filipa disse, também concordando com o que indicou, o projeto, como a Filipa indicou, tem 6 drivers. Nós apostamos no driver da saúde e bem-estar. No entanto, é evidente que nós, durante todo este processo, vamos também acabar por interagir com os restantes drivers, com a cultura, com a questão da economia, com a transição energética, que vamos depois por abarcar e criar respostas em todos esses drivers. Aqui, nós achamos que também este projeto em específico pode ser também um complemento a nível dos serviços públicos, seja da educação, seja da saúde. E no caso da saúde, que é um tema que está em dia, digamos assim, este tipo de resposta pode vir ajudar a dar uma resposta melhor, digamos assim, a este serviço. Okay?
Muito obrigado.
aqui, é capaz, eu mexi isto.
Aqui deu. Quando mexeu ali, deu um sinal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar os elementos da direção da Associação dos Amigos de Pontemieiro e dar-vos os parabéns, não só pela iniciativa, mas também agradecer a apresentação que aqui nos fizeram, porque, de facto, como referi há pouco, este tipo de iniciativas é bastante interessante para dinamizar territórios de baixa densidade. Eu sou bastante sensível ao tema, fui eleito por Porto Alegre, que ainda acaba por ser mais interior do que a vossa região. E, principalmente, há às vezes pormenores que são curiosos, e os senhores têm aqui uma frase que eu gostei muito, que é fortalecer as comunidades rurais para atuarem em prol da mudança. Porque nós, tendencialmente, no interior, muitas vezes queixamos-nos, estamos à espera do Estado Central e esquecemos-nos que nós próprios também somos agentes de mudança e podemos fazer a diferença. Aqui, e também penso que seja, se entendi bem, parte da vossa intenção, é preciso pegar nestas iniciativas para que não sejam pontuais, mas sim sirvam como laboratórios para escalar para outras regiões e para isso também é preciso testar essas soluções em contexto real, como os senhores estão a fazer, medir os resultados, identificar boas práticas e depois gerar modelos que possam ser replicáveis. E por isso, mais uma vez dizer que acho que essa vossa iniciativa e mobilização comunitária, só isso já deve ter de certeza efeitos, às vezes difíceis de mensurar, mas às vezes vê-se apenas na cara das pessoas essa atenção, porque, e aqui perdoem-me o miserabilismo, mas muitas vezes sentimos muito no interior é que estamos esquecidos. E quando alguém nos presta atenção, dizemos, afinal, ainda é possível fazer alguma coisa e acreditar, porque... Na verdade, o pior é quando essas populações, e principalmente as mais velhas, como referia, perdem a esperança. Quando se perde a esperança, aí tudo cai. Porque, na realidade, e há pouco o senhor deputado do PSD também o referia, isto não é só uma questão de envelhecimento e demográfica, porque isto tem impactos a vários níveis sociais, de saúde, tudo o que se sente nessas comunidades e depois também a nível da tão propalada coesão territorial. Porque há uma coisa que é verdade, o território está inclinado para o litoral e nós também temos que combater isso. Por exemplo, posso-vos dar o exemplo de Porto Alegre, onde nos últimos 10 anos perdemos 10% da população. 30% da população residente tem mais de 65 anos. E isto é uma espiral que nós sabemos que se alimenta a si própria e que é muito difícil de travar e depois traduz em encerramento de estabelecimentos, de serviços de proximidade, mesmo em questões que às vezes agravam as questões de mobilidade, de isolamento social, a fragilização da própria economia, porque isto depois vai-se tudo alimentando, as pessoas saem, os jovens saem, e nós também somos um elemento de mudança e temos que mudar, e por isso queria-vos dar os parabéns por terem tomado essa decisão. Ouvindo-vos e também pensando um pouco nas outras iniciativas paralelas, penso que saberão melhor do que eu, vão enfrentar alguns desafios, porque, e um deles tem a ver com a própria governança e continuidade, ou seja, está implementado, está a produzir alguns resultados, como é que isto vai ser gerido no futuro, para que não seja só uma iniciativa momentânea e tenha continuidade e possa continuar a trabalhar. E esta iniciativa de apoio que foram buscar a Bruxelas é interessante, mas depois pode-se esgotar. E como é que nós conseguimos ser autossustentáveis sem depender do Estado Central? Isto não era uma pergunta, mas acaba já por ser, não é? Que eu penso que ser um grande desafio. Depois outra, isto talvez de feito profissional, que tem a ver com a medição do impacto. Obviamente criarmos condições às pessoas para serem mais felizes e viverem melhor é difícil de medir, como eu dizia, às vezes é a cara das pessoas, mas de que forma também é que isto é uma preocupação vossa, medir, porque medindo conseguimos ver a eficácia, vendo a eficácia e podemos escalar isto para outras áreas. A outra, e já não me lembro qual dos senhores referiu, que eu acho que é extremamente relevante também, que é um grande desafio que acaba de ser a articulação institucional, não é? Os senhores tiveram uma iniciativa, chegaram-se à frente, agora para isto ganhar a dimensão, é preciso haver aqui alguma coordenação, quer com o município, quer com os serviços centrais, para garantir que isto passa a ser um instrumento de desenvolvimento territorial e de tal coesão territorial. Deixava-vos assim três perguntas simples, para além daquela que não era bem pergunta, mas que acaba por ser, que tinha a ver exatamente com essa questão dos resultados que pensam conseguir medir e mensurar para aferir os resultados no terreno. Também essa questão relacionada com o que eu acabei de referir, de que forma é que está a ser feita esta articulação a nível europeu, já percebi que estão inseridos no Rural Active, mas a nível local, com o município, com as instituições locais, e uma pergunta lateral que é se sentiram ou sentem alguma barreira regulatória ou administrativa que vos impeça de desenvolver o que pretendem e que dependam da decisão política, quer a nível nacional, regional ou mesmo europeu. E uma pergunta final, uma vez que já viveram ou estão a viver este projeto, e para que isto possa ser replicável ou escalável para outros territórios de baixa densidade, o que é que consideram que é determinante, quer a nível de, podemos chamar de governança, recursos, competências locais, pessoas, para que isto possa iniciar-se e a certa altura dar o passo seguinte e não depender só do voluntarismo, que é como tudo normalmente começa, não é? Três pessoas que têm uma ideia e que decidem levá-la para a frente, depois isto começa a ganhar dimensão, precisa de um pouco mais de estrutura e de gestão. E por isso, o que é que acham que é necessário para isto arrancar, para deixar de depender só do voluntarismo e passa a construir um instrumento efetivo de coesão territorial e com impactos reais no terreno? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vou dar a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, não sendo desta comissão. Desculpe. É a resposta à entidade para 7 minutos.
Muito obrigado pelas perguntas e pelos comentários. Vou começar pela questão de como medir os resultados. E aqui nós podemos medir os resultados em termos individuais, portanto, cada pessoa que nós acolhemos e com quem nós trabalhamos em termos de horticultura terapêutica, nós temos um pré e um pós. Vamos fazer logo no início, a meio de após 10 sessões e após 20 sessões, para conseguirmos medir o impacto. Aqui nós precisamos, evidentemente, de uma ajuda médica, clínica, porque nós estamos a trabalhar aqui competências de saúde, não é? E perceber como é que eles estavam e qual é a evolução. Esta medição, em termos de saúde, é uma medição, eu não sei como dizer, não é difícil, mas é... Nós estamos a trabalhar essencialmente pessoas em fim de vida, que automaticamente vão perdendo competências, e nós estamos a lutar contra um relógio, isto é, nós queremos que elas percam as competências o mais lentamente possível. Portanto, é muito bom quando nós fazemos um projeto em que temos 10 pessoas com as pernas partidas, engessadas e não caminham, e a seguir dizemos assim, olha, agora todos eles correm, não é? Isso, a evidência é muito mais visível. Aqui não. Não é? Aqui, o que é que nós vamos fazer? Ajudados pela Associação de Gerontologia Portuguesa, vamos acompanhar, e eles têm métodos de acompanhar, para perceber que aquilo que nós estamos a fazer com estas pessoas tem um impacto positivo, mas elas continuam a envelhecer. Não é? E isso vai acontecer. E estamos a falar de uma medição de impacto individual em cada pessoa com quem nós trabalhamos. Aqui este público específico, que são as pessoas idosas, mas a horticultura terapêutica também podemos trabalhar com crianças, com escolas, com famílias, e vamos ter aqui outra medição de impacto, que será um impacto mais em termos de números. Quantas pessoas é que nós acolhemos? Com quantas pessoas é que nós trabalhamos? Não é? Isto aqui já é mais visível, já conseguimos perceber. Nós já temos na aldeia de Ponte Mieiro um percurso, que é o percurso DROPI, a aldeia DROPI, na qual nós trabalhamos competências sociais, emocionais e competências ambientais. E o percurso abriu em junho. Claro, tivemos aquela altura em agosto em que estava muito, muito calor e não podíamos ir para a floresta com famílias, com crianças. E agora temos esta altura do frio, mas já passaram por lá 473 pessoas, num sítio onde vivem 9. Portanto, isto é significativo. A horticultura terapêutica hoje está a ser instalada à estufa para nós podermos trabalhar ao longo do ano. Nós só tínhamos uma horta, E nesta altura de frio extremo era impossível trabalharmos. Não vamos tirar as pessoas do lar, do centro de dia, não vamos tirar as pessoas de casa para virem para a neve e para o frio trabalhar, e portanto essa estrutura também nos vai ajudar a podermos trabalhar ao longo do tempo. Portanto, aqui com medições quantitativas e qualitativas. Claro que as quantitativas são mais fáceis de obter, as qualitativas com a ajuda técnicas de pessoas formadas para tal. Em termos de articulação, nós queremos articular o máximo possível e já temos a escola connosco, já temos o centro de dias e lar connosco e interessados a trabalhar connosco. Claro que eles querem ter boas condições para poder trazer as pessoas e que elas não fiquem doentes por apanharem frio, etc. Já falámos com a autarquia, já falámos com a ADRIMAG, que é a Associação de Desenvolvimento Rural Local de Valdecâmara. Agora, nós queremos articular com mais, nós queremos articular com o Centro de Saúde, nós queremos articular com universidades, e nós precisamos muito de dizer assim: nós temos a Comissão de Agricultura e Pescas connosco, venham nos ouvir. Porque às vezes é muito difícil entidades nos darem tempo, que é aquilo que vocês nos estão a dar agora e que nós agradecemos, mas nem sempre conseguimos que as entidades nos dêem tempo. Portanto, esta vinda a Lisboa é fundamental para isso. Nós, por exemplo, quando mandamos o pedido para ter esta audiência aqui, mandamos também para sermos ouvidos pela pessoa responsável pelo Centro de Saúde de Valdecâmara. Ainda não conseguimos resposta, vocês já nos responderam, muito obrigada.
Um bocadinho, efetivamente é isso, ou seja, o apoio institucional vai fortalecer muito o projeto, tanto a nível nacional como internacional também. De referir relativamente aos resultados, à questão que colocou, estando inserido neste projeto, não é? E sendo um dos novos dínamos, ou seja, de uma nova região para implementação de projetos pilotos, ele já tem um histórico dos outros 12 em que já implementaram. E, portanto, nós vamos usar, e nós estamos no processo de onboarding, digamos assim, do projeto, onde vamos seguir uma metodologia que eles já estão, que já definiram, que já testaram. Evidentemente, tem que ser adaptada de região para região, mas isso também vai ajudar um bocadinho a medir, e lá está, vai ser as questões a nível rural, não é só Portugal, também é a nível internacional. E, portanto, através desta rede conseguimos criar respostas de facto adequadas e que venham com resultados e que venham claramente dinamizar a economia, porque esse é o objetivo. E é claro, aqui o que nós queremos é trazer novos moradores para as aldeias.
Muito obrigado. E agora sim, ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, quem dou as boas-vindas a esta comissão, é sempre bem-vindo, não faz parte da comissão, mas fez questão de cá vir. Tem a palavra para colocar as suas questões, até 6 minutos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento às senhoras e aos senhores deputados. Um cumprimento especial aos membros da direção da Associação de Amigos de Ponte Mieiro. E como o Sr. Presidente disse, eu não faço parte desta comissão. No entanto, sou eleito pelo distrito de Aveiro. Sou de Estarreja, bem perto de Valdecâmara. E ao ouvir-vos, sentir-me orgulhoso. E acredito também que termos a senhora deputada Adriana Rodrigues, uma valcambrense, presidente da Assembleia Municipal de Valdecâmara, ainda está particularmente orgulhosa, certamente, pela vossa apresentação e principalmente pelo vosso trabalho. Eu confesso que não conhecia a vossa associação, contactei pessoas de Valdecâmara, estive a ler e a procurar nos vossos meios de comunicação, sei que já tiveram, ainda agora referiu, o convívio das escolas no início, no arranque, no percurso que tem recentemente criado, que é também bastante, bastante importante termos jovens, termos crianças nesses locais. Mas ao projeto que nos trouxeram aqui, eu acho que tem particularmente 3 importâncias. Desde logo, a questão do combate aos incêndios, que é um flagelo que todos os verões o país passa, e que muitas vezes dizemos que só olhamos para o combate e muito pouco para a prevenção. E este é um dos modelos essenciais para a prevenção, que é cuidar do território, tornar o território cada vez mais habitável, a terra trabalhável. Ou seja, isto é bastante importante para a prevenção dos incêndios. Não chega a combater, nós vamos percebendo que sempre que apenas nos concentramos num combate, nós todos os anos perdemos para os incêndios. Portanto, deste ponto de vista, parece-me bastante importante e parece-me bastante importante para esta comissão. No entanto, há dois outros aspectos que eu considero igualmente importantes, que não são tanto desta comissão, que é a questão social e a questão da saúde. E são mesmo particularmente importantes. Nós hoje temos um problema com muitos idosos que estão alguns internados em hospitais, outros com dificuldades de terem até acesso a cuidados em instituições. E isto não era apenas uma medida, não apenas dar dignidade, mas dar uma melhor qualidade de envelhecimento das pessoas. E este projeto, que me parece particularmente interessante nessas áreas, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista da saúde, porque isto não chega a nós dizermos que a esperança média de vida vai aumentando, como bem que a gente tenha também a capacidade de envelhecer com qualidade. E essa qualidade é bastante melhor quando nós estamos em nossa casa. Isso está comprovado, é científico. Seria importante conseguirmos, o distrito de Aveiro não é um distrito do interior, no entanto, temos algumas zonas mais interiores e alguns concelhos também ali nos redores de Valdecâmara, como é que são de Arouca, Castelo de Paiva, Severo do Voga, em que pudesse também, se calhar, haver uma escala maior aí, para que estes serviços, tanto sociais como de saúde, pudessem ter também uma dimensão para que, quando falamos do ponto de vista da sua sustentabilidade financeira e económica, pudessem ter essa mesma viabilidade. Quanto ao facto, eu não tenho muito mais perguntas daquelas que já foram colocadas, o que eu acho importante é dizermos, tem o apoio do Partido Socialista, é importante também que nos diga o que é que poderíamos fazer mais. Evidentemente que contactaremos o Centro de Saúde para perceber o porquê ainda dessa não resposta e deixar-vos também esta nossa disponibilidade para vos podermos ajudar, tanto do ponto de vista da área social como da área da saúde, porque parece-me particularmente importante tocarem nessas áreas e, embora por muito boa vontade que tenhamos nesta comissão, não me parece ser a mais adequada. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à entidade para responder. Senhora Filipa Marques, faz favor.
Muito obrigado. Obrigado pelo apoio e pelo aquilo que nos disse. E realmente nós temos aqui a questão da saúde, nós temos a questão social, mas nós temos a questão de revitalizar o mundo rural e olharmos para as aldeias de uma forma diferente. O primeiro slide que eu apresentei foi aquele slide preto. E um bocadinho a retórica nacional acerca do interior de Portugal é esse. E nós temos que mudar e temos que pintar isto de outra forma. Temos que trabalhar com a comunidade para as próprias pessoas perceberem a riqueza e perceberem onde estão. E temos também que mudar esta retórica para até as pessoas que vivem no litoral e que faz com que o país esteja assim desequilibrado, não é? Percebam que as aldeias e o interior são locais de bem-estar, são locais de qualidade de vida. Houve aqui uma pergunta que eu deixei por responder, que foi a questão, houve duas, mas a questão de tornar replicável. Ao trabalharmos com o RURACTIVE, nós não temos diretamente um financiamento. O que é que nós temos? Temos acesso a uma metodologia e temos acesso a pessoas que já trabalham com laboratórios rurais há mais tempo e que vão nos ensinar a fazer para depois podermos ter aqui uma espécie de livro, como, não é? Como fazer isto e como implementar isto em outros sítios. Mas isto só funciona se for feito com e para a comunidade local. E aqui as metodologias participativas são fundamentais, Porque se chegar à minha aldeia uma pessoa de fora e disser assim, eu tenho um projeto para vocês fantástico, está aqui um livrinho e vamos, passo um, passo dois, passo três, o projeto já morreu. Porque isso não vai acontecer, as pessoas não vão querer. E é na minha aldeia e será nas outras aldeias também. Portanto, é fundamental trabalhar com as pessoas, usar metodologias participativas, e elas perceberem que o projeto é delas, para elas, e que ganham muito em se abrir a outras pessoas, e ganham muito em poderem acolher pessoas. Quando nós começamos, a Associação dos Amigos do Ponto Mineiro vai fazer 18 anos, daqui a pouco, estamos quase maior de idade, e quando nós começamos fizemos as primeiras reuniões e começamos a trabalhar, havia lá uma pessoa na aldeia, dizia assim, ah, isto está a mudar muito, muito rápido, eu não sei se vou gostar, e depois vêm pessoas de fora, e não sei se vai correr bem, etc. Fomos avançando e fazendo e trabalhando, e este trabalho das mentalidades é um trabalho que demora tempo, mas que é fundamental. Essa mesma pessoa, agora numa reunião que tivemos em dezembro, disse assim, ah, fizemos um curso de informática, foi muito bom, etc., mas nós agora precisamos de aprender inglês. E temos que trazer pessoas de fora, não só de Portugal, mas também do estrangeiro. Portanto, a mudança é muito grande. E é muito importante que se trabalhe com a comunidade para conseguir replicar e para conseguir implementar.
Indicou que as questões sociais de saúde são importantes e de facto são, e para nós este projeto foi muito pensado nessa situação. Evidentemente que falamos aqui na questão da agricultura e na ortoterapia, foi como a Filipa explicou, pelo menos na nossa aldeia, mas acabam por ser nas aldeias todas, a agricultura já vem de trás, as pessoas sabem, e portanto nós temos que pegar naquilo que elas sabem, naquilo que elas gostam, e a partir daí trabalhar todas estas questões sociais e de saúde. A questão de qualidade de vida é essencial e sobretudo a qualidade de vida também vem ao longo do envelhecimento quando nós damos um propósito às pessoas. E as pessoas têm que ter um propósito para querer viver e querer estar melhor até a nível mental. E por isso a envolvência das pessoas e participarem nestes projetos é essencial. A nível de cronograma nós pensamos o projeto um bocadinho desta forma, que é primeiro trabalhar com as pessoas locais, esta questão da saúde criativa e da saúde ativa, do envelhecimento ativo e criativo, e mostrar que, de facto, há qualidade de vida nas aldeias. E, a partir daí, assim conseguimos depois captar novos moradores. Em relação ao que a Filipa estava a dizer, em relação à questão da agricultura, que falámos há um bocado, é essencial termos este tipo de atividade para a questão de prevenção dos incêndios. Temos é que perceber que não vamos usar a agricultura como era usada há 10, 15, 20, 30 anos. Eu posso dizer que a mesma pessoa que a Filipa referiu há um bocado, nós fizemos um workshop, uma residência artística ligada à dança, e as pessoas estiveram a dançar no meio das couves do campo. E uma pessoa que eu há 10, 15, 20 anos não me imaginava, neste caso até era o meu pai, a dançar o que quer que seja, ele adorou. E nós temos que desafiar as pessoas e temos que mostrar coisas novas, não pensar no que era lá atrás. Só assim é que nós conseguimos também revitalizar muitas aldeias.
Muito obrigado. Vamos iniciar agora uma segunda ronda para os partidos que assim o entenderem. Eu tenho aqui inscrições. Sim. Ora, vamos começar aqui pelo Sr. Deputado Fernando Queiroga, para terminamos com a Fernando Queiroga do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia também aos Srs. Deputados e aos Associação Ponto Mineiro. Obrigado por terem vindo. Eu só pedi agora a palavra para vos agradecer. A paixão com que vocês descreveram o projeto é contagiante. Eu não conhecia também o projeto. Eu também sou de um concelho do interior profundo, Boticas, e, portanto, que pena não haver mais gente como vós, não haver associações mais como vós, para se replicar isso nos outros concelhos. Naturalmente, o grupo parlamentar do PSD vai apoiar e vamos ver os possíveis para que possa disseminar este projeto. Muito obrigado por terem vindo a esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Bom dia aos nossos convidados. A minha intervenção também é muito telegráfica, mas naturalmente é para os parabenizar a paixão e a alma com que falam desses projetos. É para nós motivo de orgulho e satisfação e de saber que o interior, ainda há quem lute por o interior e há quem tenha ideias e projetos novos. E nesse complemento, eu como queria apenas acrescentar duas notas muito breves. A primeira é que é realmente a expressão utilizada é mais do que verdadeira, é uma luta contra o relógio. E é uma luta para evitar o ponto de não retorno. É que ainda existe, sabendo que pouco, mas ainda existem experiências, ainda existem pessoas, poucas, é certo, mas ainda existem. E se deixarmos efetivamente definhar o interior como está, com a perda de população, com a perda dessa alma, dessa identidade, é mesmo um ponto de não retorno. Mais do que depois de termos projetos para replicar, é não deixar que morra. É que se morrer já não conseguimos ressuscitar. É como uma casa, quando fica fechada, ela começa a deteriorar de uma forma galopante. E dar outra nota, que é efetivamente as experiências novas e participar com experiências novas, não ficar agarrado ao passado. Porque grande parte das vezes esse é o erro destes projetos, é querer replicar como se fazia antigamente, seja em tudo. E eu dou muitas vezes o exemplo até no cante. Quando o cante alentejano, e permita-me só aqui esta parte, queria apenas e só cantar as modas que espelhavam o que se fazia antigamente, os jovens nunca aderiam a esses projetos. Também teve que se evoluir com a nova realidade de hoje para cativar as pessoas. E nós temos, e esse acho que é um princípio básico, e por isso quis aqui também elogiar, porque acho que assim o projeto terá continuidade, porque temos que evoluir, naturalmente, não esquecendo do passado, mas adaptando à nova realidade, porque não conseguimos, efetivamente, parar o vento com as mãos. Temos é que o aproveitar. E acho que esse é que é o sinónimo do vosso projeto, é aproveitar o vento. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. E agora vamos terminar com o vosso também de Valdecâmara. Dou a palavra à senhora deputada Adriana Rodrigues, que também não sendo desta comissão, fez questão de cá vir, porquanto estava aqui a sua terra e, portanto, vamos finalizar com a intervenção de Valdecâmara. Tem que me dizer depois qual é a sua comissão para evitarmos o arranjo do microfone, não é? Porque não pode ser. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados da Comissão de Agricultura e Pescas, caros amigos valcambarenses da Associação de Ponte Mieiro. Antes de mais, gostaria de agradecer muito a amabilidade e a generosidade dos meus colegas aqui da Comissão de Agricultura e Pescas para receber aqui uma outsider e a forma como tão amavelmente me receberam, porque era muito importante para mim estar aqui a acompanhar a Associação de Ponte Mieiro na apresentação de um projeto que nos é muito caro em Valdecâmara e que eu tinha a certeza absoluta de que seria também muito caro a esta comissão. É óbvio que, como disse o Sr. Deputado Hugo Oliveira, a quem cumprimento em particular, porque também é distrito de Aveiro, conhece bem a realidade de Valdecâmara e de outros concelhos, como ele também enunciou, a verdade é que este é um projeto que é transversal a várias áreas, ou seja, não é importante apenas para a agricultura, é importante também para a área social, naquilo que ele referiu e muito bem, de permitirmos uma maior permanência e uma maior qualidade de vida das pessoas no seu habitat natural, nas suas casas, nas suas famílias, e este é um fator mesmo muito importante, também na questão da saúde mental e física, mas em particular a saúde mental, e eu sei que a força que este projeto tem nesta área e da forma como pode atuar, trazendo benefícios de uma forma alternativa para as comunidades, e depois a agricultura, o facto de trazer inovação, como muito, muito bem disse aqui o meu colega também do PS, é importante trazermos inovação para a agricultura, para atrairmos também pessoas, para mais jovens, e darmos aqui uma força à agricultura e uma um reinvestir de energia e de gerações novas na agricultura. Por isso, para mim, é um orgulho muito grande ter-vos cá. Estou certa que esta comissão e outras, eu integro a Comissão dos Assuntos Europeus, que foi a primeira comissão que a Associação de Ponto Mineiro contactou para vir apresentar o projeto, depois achamos que seria mais conveniente virmos aqui à agricultura. Pode enviar a conta para a Comissão dos Assuntos Europeus ou para a COFAP. Se calhar para a COFAP é melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados, por esta oportunidade e muitos parabéns, contem connosco, tanto aqui nacional como localmente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora, para finalizar e a dar a palavra à Associação, Sr. Presidente, faz favor.
Ok, para finalizar, para finalizar, serei breve. De facto, agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer também todo o apoio e todos os elogios que nos fizeram. E uma coisa é certa, nós vamos plantar um futuro para as aldeias. Gostaríamos muito de termos connosco, mas nós vamos plantar o futuro. Portanto, isso é certo, ok? Muito obrigado.
Muito obrigado. Começo mais uma vez por agradecer à Associação dos Amigos Ponto Mieiro e dar conta de que esta reunião é gravada e, portanto, terão depois o acesso ao vídeo e portanto, fará parte, com certeza, do vosso portfólio. Foi com muito gosto que aqui vos recebemos. Tive ontem a oportunidade de dizer também numa audição que fizemos, de que esta comissão está aqui ao serviço dos agricultores, dos pescadores e, no fundo, para promover o mundo rural. E, portanto, podem contar com o apoio desta comissão. Os senhores deputados, nos seus grupos parlamentares, tomarão as iniciativas que entenderem por adequadas. Mas eu queria dizer, e se a comissão me permite, uma circunstância pessoal. Eu comecei a minha atividade há 40 anos como presidente da Associação de Agricultores e Melhoramentos do Lugar de Gavinhos. Ainda hoje existe. Agora sou presidente da Assembleia Geral e nessa circunstância fiz parte da criação da ADEL, Associação de Desenvolvimento Local, que é um GAL que ainda hoje existe, também ali na zona de Cantanhede, e ao qual ainda pertenço e sou da direção. De maneira que foi um gosto particular e permitam-me que toda a Comissão revele isso. A vossa apresentação aqui deu-me uma satisfação pessoal muito grande e, portanto, levam daqui o conforto não só da Comissão, mas também do Presidente da Comissão, que vos agradece a vossa presença aqui e vos parabeniza pelo trabalho que estão a desenvolver, do qual também me orgulho muito. Muito obrigado e bem-ajam a todos.